Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos recebendo hoje aqui com muito carinho o nosso companheiro Agnaldo Paviani, que é atuante tarefeiro da cidade de Votuporanga, em São Paulo. O Agnaldo está aqui com a gente, está chegando por aqui e vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema de hoje, o verdadeiro cristianismo. Também conosco o Valdir Manente, que está na coordenação técnica. O Valdir também está aqui para falar com a gente. O verdadeiro cristianismo, o nosso tema de hoje. Agnaldo, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui para falar um pouquinho para a gente sobre o verdadeiro cristianismo.
Bom dia, queridos ouvintes. Para nós é sempre um prazer retornar a Santo André e um prazer maior ainda falar de cristianismo.
Nós é que estamos felizes com a tua vinda aqui hoje, Agnaldo, para poder falar um pouquinho para a gente a respeito desse tema tão importante que é o verdadeiro cristianismo. Nos dias atuais, fala-se muito em Jesus, dos ensinamentos cristãos, de modo a que ele, Jesus, acaba se tornando uma referência importante nas nossas vidas. No Semana Boa Nova de hoje, nós vamos entender melhor essa situação, vamos entender o que significa o verdadeiro cristianismo. Agnaldo, para podermos iniciar o programa de hoje, eu faço aí a pergunta para você: o que é o verdadeiro cristianismo, se é que a gente pode chamar de verdadeiro, né? O que é o verdadeiro cristianismo?
Olha, o verdadeiro cristianismo, como a própria definição já mostra, é quando nós temos Jesus como o maior modelo na nossa vida. Porque, segundo o relato dos espíritos amigos, o espírito mais perfeito, ou o único espírito perfeito que pisou na terra até hoje, foi Jesus de Nazaré. E ele trouxe-nos uma mensagem de esperança, de paz e, acima de tudo, uma mensagem de amor. Em outras palavras, Jesus esteve na terra para ensinar-nos como o homem deve amar. E ele não só ensinou, mas ele vivenciou tudo isso. Se nós lermos, se nós estudarmos a vida de Jesus, é algo extraordinário, é algo fantástico. Não só pelo que ele falou, mas pelo que ele fez, a sua conduta, quando Jesus falava, quando ele falou as bem-aventuranças, quando ele ensinou a prece de Pai Nosso, quando multiplicou os pães e os peixes. Jesus é para nós o grande modelo, sem dúvida alguma. Então, esse cristianismo, ser cristão, é ter Jesus como base, como modelo em nossas vidas.
Perfeito, eu até falei para você, se é que existe o verdadeiro, se é que não existe outro, né? Porque não tem outro cristianismo, Cristo é um só. Na verdade, o verdadeiro cristianismo é a prática dos ensinamentos cristãos, como você está muito bem nos colocando agora. Existem sim aqueles seguidores que não são tão seguidores assim, não é?
Sim,
que
de acabam fato.
Não utilizando adequadamente os
ensinamentos
cristãos.
Exatamente, é? Porque a mensagem de Jesus, por ser uma mensagem nobre, muitos de nós que somos cristãos ainda não conseguimos, como você muito bem colocou, executar em nossas vidas de uma maneira perfeita esses ensinos, mas estamos a caminho. O importante é que estamos a caminho.
Perfeito. Agnaldo, se nós considerarmos que os ensinamentos de Jesus ocorreram praticamente há 20 séculos, há 2 mil anos, né? E os fundamentos do Espiritismo com Kardec existem há 150 anos, nós poderíamos dizer para você, mesmo assim, dada essa distância entre o cristianismo da forma como ele foi ensinado por Jesus, lá na sua primitividade, na sua essência, e os ensinamentos de Kardec, agora, há 150 anos, existe relação entre o cristianismo e o espiritismo, Agnaldo? Nós perguntamos isso porque as pessoas às vezes confundem, dizem assim, não, mas o espiritismo não fala de Cristo, não sei o quê. E a casa espírita, vamos dizer assim, a casa espírita adequada, aquela que está fundamentada nos princípios kardecistas, ela fala de Cristo, sim, a todo instante. Aliás, é o seu grande norteador. Existe relação, de fato, entre o cristianismo e o espiritismo, Agnaldo?
Sem dúvida alguma. Só para nós termos uma ideia superficial, tudo na vida está evoluindo. Hoje a medicina evoluiu, a tecnologia está evoluindo, o homem sempre está pensando no futuro. Por exemplo, desenvolve-se um computador hoje, semana que vem ele já não é mais atual, já há outro mais sofisticado. Agora, quando o assunto é amor, nós estamos 2000 anos atrasados. Nós temos que voltar lá em Jesus de Nazaré. O Espiritismo vem, acima de tudo, para reviver os ensinos de Jesus. Uma das propostas da doutrina espírita é recordar Jesus, é trazer de volta esse cristianismo puro, da fraternidade, da solidariedade. Então, o espiritismo tem tudo a ver com o cristianismo. Ser espírita é ser cristão. Todo espírita, ele é cristão. Como você disse, nas casas espíritas, temos sim como norteador o Mestre Jesus de Nazaré. Em todo o segmento espírita, é assim que funciona.
Obrigado por você estar conosco e ter ficado conosco por aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Verdadeiro Cristianismo. Aguinaldo, por que que o Espiritismo é uma religião cristã, né? Você acabou de explicar aí dos fundamentos, mas a importância de Jesus para os espíritas, os verdadeiros espíritas, né? A importância de Jesus é tão singular assim, é tão forte mesmo para os espíritas, Aguinaldo?
Sem dúvida. No Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita, quando Kardec, há 150 anos atrás, codificou o Espiritismo, aliás, vale a pena relembrar ou recordar isto para aqueles que não sabem que o Espiritismo, nesse ano de 2007, completa 150 anos de existência. Há exatamente 150 anos atrás, nascia para a humanidade o Espiritismo, através da codificação de Allan Kardec. Em um livro dos Espíritos, Kardec indaga aos benfeitores espirituais, na questão 625, qual o modelo e guia que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de modelo e guia. E é interessante que a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, eles respondem, vede Jesus. Uhum. Então eles colocam Jesus como modelo e como guia para a humanidade. Então, para nós espíritas, Jesus é o grande modelo. Nós temos, por exemplo, outros guias, outros exemplos a serem seguidos, exemplos como o de Chico Xavier, de Francisco de Assis, mas modelo. O modelo é Jesus de Nazaré, sem dúvida alguma. Único modelo.
Aliás, Aguinaldo, até se nós, mesmo as pessoas que não são espíritas, o nosso programa também é ouvido por pessoas que não são profitentes da religião espírita.
Sim.
Isso não tem nenhuma inconveniência, muito pelo contrário. É muito bom que a gente aprenda as coisas sobre tudo, né? Mesmo aquelas pessoas que não conhecem o Livro dos Espíritos ou que não conhecem as obras de Kardec, se nós recorrermos ao Novo Testamento, nós vamos observar a cada passagem de Jesus algumas situações muito particulares que envolvem aí a doutrina espírita, né? Que a doutrina espírita se baseou nessas passagens, né? Então, por exemplo, quando Jesus diz para os apóstolos, quando eles perguntam, mestre, para onde o senhor vai? Né? Ele diz assim, existem muitas moradas na casa do meu pai.
Exato.
Né? Aquela história, né, do encontro dele, aquela passagem muito bonita do encontro dele com Nicodemos, quando Sim. ele fala do renascer. Né? Então, na verdade, esses ensinamentos, a essência do ensinamento cristão, ela se baseia muito na questão da continuidade do espírito, na vida após essa nossa passagem aqui pela Terra. Então, se o nosso ouvinte observar bem aí, você que está na nossa audiência, observe que a cada passagem do Evangelho sempre tem um ensinamento ali cristão muito forte vinculado ao qual o Espiritismo foi buscar um vínculo muito forte para se desenvolver. Então, Jesus falava muito da questão espiritual, não é isso, Aguinaldo?
Sem dúvida. Ele sempre fazia referências à questão espiritual. E você disse muito bem. Porque nós espíritas também, num programa de rádio como este, e essa é a dinâmica do programa, não é propriamente convencer as pessoas de que o espiritismo é uma religião correta, mas o mais importante é que as pessoas estejam vinculadas aos ensinos de Jesus.
Perfeito.
Isso é o mais importante,
perfeito.
Porque há pessoas, por exemplo, que não acreditam no espiritismo, e é um direito, mas estão vinculadas aos ensinos de Jesus, e isto é o mais importante. Isto é o que vale a pena, quando nós recordamos os ensinos de Jesus, independente dessa questão espiritual que Jesus se referia, mas são passagens lindas. Ainda ontem, numa palestra, eu me recordava quando Jesus esteve com Simão Barjonas, Simão Pedro, e ele disse a Simão, altas horas da madrugada, Simão, deixe as redes e vem comigo pescar almas no mar da humanidade. Então isso é lindo, isso toca o nosso coração. É como se Jesus continuasse a fazer esse convite a nós, para que nós deixássemos as redes dos interesses materiais e fôssemos com ele Não é pescar almas no mar da humanidade. Então, isso é o mais importante. A essência da mensagem do amai-vos uns aos outros, isso é que tem maior importância para nós.
É o forte, né?
É o grande foco. Exatamente, é o grande foco, né? Nós entendemos essa dinâmica. Sejamos nós espíritas, sejamos nós católicos, sejamos nós evangélicos. O importante é entender esse mecanismo de vida, esse mecanismo na necessidade do amai-vos uns aos outros, como ensinou Jesus.
Aguinaldo, deixa eu fazer uma pergunta para você, até porque as outras religiões cristãs, as nossas chamadas, as nossas co-irmãs, né?
Sim.
Todos nós somos profitentes do cristianismo, não é? As outras religiões cristãs, elas possuem alguma diferença em relação ao espiritismo? Porque às vezes você começa a nós aí no nosso dia a dia, nós começamos a ouvir, a estudar um pouquinho as outras religiões, e a gente encontra muitos pontos semelhantes ao espiritismo. E também encontramos alguns pontos divergentes. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte. Onde é que essas outras, as demais religiões cristãs se diferem do espiritismo? Ou em que o espiritismo se difere das outras religiões cristãs?
Sim, é como você falou. Existem alguns pontos semelhantes e outros não. Talvez um dos que mais dê uma diferença das outras religiões é a questão da reencarnação. Uhum. Algumas religiões, por exemplo, não acreditam na reencarnação. Na sobrevivência da alma, sim. Mas não acreditam na reencarnação e não acreditam na comunicabilidade com os espíritos. Nós que somos espíritas, acreditamos na reencarnação e acreditamos que os espíritos podem se comunicar conosco. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar sobre as outras religiões e o espiritismo é o seguinte, vou até dar um exemplo bem rápido para não tomar muito tempo. Imagine que eu venha a Santo André para fazer este programa de rádio, tenha vindo de ônibus, eu desembarco, mas eu não sei onde é esta rádio, primeira vez que eu venho, vou a um orelhão público e ligo para você e pergunto, digo, olha, sou eu, Aguinaldo, vim de Votuporanga, estou aqui para fazer o programa, mas eu não sei onde é a rádio, como eu faço para chegar até lá? Agora eu lhe pergunto, qual é a primeira pergunta que você vai me fazer antes de me ensinar o caminho?
Uhum. Onde você está?
Onde você está. E de acordo com o local onde eu estiver, você vai me ensinar um caminho. Se eu estiver no centro de Santo André, será um caminho. Se eu estiver próximo à rodovia, será outro caminho. Mas serão caminhos diferentes que vão me conduzir exatamente ao mesmo lugar, aqui, na rádio de Santo André. E assim são todas as religiões. Toda religião séria, toda religião que é praticada com amor, ela vai nos conduzir ao mesmo ponto, que é a necessidade de amar e a necessidade de ser feliz. Então são caminhos diferentes para se chegar ao mesmo objetivo. Isso é o mais importante de ser dito.
Perfeito. Estamos aqui recebendo hoje, com muito carinho, o nosso companheiro Aguinaldo Paviani, que é atuante tarefeiro lá da cidade de Votuporanga, em São Paulo. O Aguinaldo, aproveitando aqui que estamos falando de você, da cidade de Votuporanga, nós sabemos que você é um grande trabalhador da seara espírita, e você também escreve alguns livros, né, Aguinaldo? E tem um específico que eu queria que você comentasse com a gente aqui, que é Jesus no teu dia a dia. Tem muita coisa a ver com esse tema de hoje, não tem, Jesus no teu dia a dia?
Sim, de fato tem. Este livro é do Espírito José de Moraes, são mensagens para reflexão, e sempre recordando que Jesus deverá estar presente no nosso dia a dia. Esse é o propósito do livro, convidar as pessoas a entenderem da necessidade de Jesus estar presente em nossa vida diária. Coisa que, aliás, às vezes nós nos esquecemos. É muito comum, por exemplo, nós lembrarmos de Jesus ou lembrarmos de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, no dito popular, quando a coisa aperta, a gente apela com Deus, apela com Jesus. Mas no dia a dia ninguém lembra dele.
Ninguém lembra.
Então, estar com Jesus ou Jesus no nosso dia a dia, nós estarmos diariamente sintonizados, né, com os benfeitores espirituais. No trânsito, por exemplo, de São Paulo, que é um trânsito tão adorável, né? Eu ainda ontem comentava que o paulistano, ele é um pouco ingrato com o trânsito de São Paulo, porque dizem que é um trânsito terrível, horrível, e nós que viemos do interior para cá, achamos ao contrário, é um trânsito, é um dos mais calmos do mundo, porque você anda um pouco, para, anda mais um pouco, para de novo.
É outra forma de enxergar o mesmo problema.
É um outro ângulo do trânsito de São Paulo. Então, e aí geralmente a gente fica irritado, a gente briga. Então, Jesus no nosso dia a dia é uma proposta de nós entendermos que nós precisamos incorporar Jesus na nossa vida nos pequenos detalhes. Na hora que nós vamos falar um pouco mais alto, no momento que nós vamos falar um palavrão, no instante que nós vamos perder a paciência, são esses detalhes da vida que nos faz feliz ou infeliz.
Mas, Aguinaldo, deixa eu dar uma instigada em você aí. Porque o mundo de hoje é muito competitivo, um mundo onde nós somos cobrados por resultados, as pessoas são a todo instante são cobradas pelo que elas geram, pelo que elas podem ter. Então, essa competição, esse mundo aí competitivo, forte da forma como ele é, muito incisivo, muito determinante, será que mesmo assim os ensinamentos cristãos de Jesus ainda ocupam espaço, Aguinaldo?
Sem dúvida alguma, e eles vão sobreviver. Tanto isso é verdade, que Jesus não escreveu uma linha sequer, nenhum livro, nada. Tudo que nós temos da vida de Jesus, como nós sabemos, foi anotado pelos evangelistas. Mas Jesus mesmo não escreveu nada. E a sua mensagem cada vez está mais forte no coração do ser humano. A cada ano, a cada século que passa, a mensagem de Jesus está mais presente. Porque o homem, ele vem sentindo a necessidade de voltar-se para dentro de si mesmo, que é a proposta também da mensagem de Jesus. Então, por mais que nós vivamos num mundo de competições, onde o homem, infelizmente, ainda busca mais os interesses materiais do que é propriamente as coisas de Deus, cada vez mais também ele vai sentir a necessidade de um encontro consigo mesmo. Por mais que ele tente fugir, ou por mais que ele tente não aceitar essa realidade, todos nós caminhamos para isso. Uma vez perguntaram para Gandhi qual era o caminho para a paz. E ele respondeu, não existe caminho para a paz, porque a paz é o caminho. Né? Então é isso. Enquanto nós não entendemos que precisamos conquistar esta paz por dentro, nós estaremos aí nos degladiando na busca das coisas materiais, mas sem entendermos que são coisas materiais e que nesta vida tudo vai passar.
Então é o contrário, né? Mais ainda se fazem presentes os ensinamentos de Jesus.
Mais
ou
ainda
se deveriam fazer presentes.
Exatamente.
Né? Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu queria fazer uma pergunta pro Aguinaldo. Você falou a respeito de colocar Jesus no nosso dia a dia, você falou agora a respeito de como Jesus deveria estar presente, né, nesse mundo competitivo. Mas, Aguinaldo, o nosso ouvinte a essa altura dos acontecimentos deve estar pensando, poxa vida, mas Jesus falou para perdoar 70 vezes, 7 vezes. Jesus falou para nós oferecermos outra face. Mas isso é difícil, isso é muito difícil. Como fazer isso, Aguinaldo?
É realmente, você tem razão, é muito difícil. Mas nós também precisamos entender que não é impossível. Porque se Jesus nos fez essa proposta, nos fez esse convite, é porque nós seríamos capazes de realizar. Agora, a natureza humana não dá saltos. É preciso que nós também entendamos isso. Ninguém também vai conseguir perdoar de uma hora para outra. Ninguém vai conseguir amar de um momento para o outro. Ainda outro dia, fazíamos um comentário sobre o amor. O amor é algo tão nobre que nós ainda não temos esse sentimento verdadeiramente dentro de nós, porque nós vamos conquistá-lo passo a passo. Então, quando nós convidamos os irmãos, os ouvintes, a incorporarem Jesus no seu dia a dia, isso não significa que nós já teremos a obrigação de fazer tudo que Jesus nos ensinou. Até porque, se a gente tentar fazer isso, nós vamos nos frustrar, porque nós não vamos conseguir. Então, eu posso olhar para uma pessoa e dizer assim, poxa vida, Jesus recomendou que eu a amasse, mas eu não consigo amá-la. Mas você já pode começar. Por exemplo, não tendo desejo de vingança, não sentindo ódio, não tendo desejo de prejudicá-la. Nós podemos começar desse jeito.
Pelo que eu estou entendendo, a gente tem que começar a exercitar nas pequenas coisas, é isso?
Exatamente. O amor é um exercício diário. Exercitar diariamente. Eu posso não conseguir perdoar uma pessoa que me fez determinada coisa. Mas o que eu posso fazer? Eu posso, quando vê-la, não ter aquele sentimento negativo dentro de mim. Porque nós também somos assim, né? A gente diz, não, eu perdoei fulano. O que ele me fez eu já esqueci. Aí a gente sabe que ele caiu, quebrou a bacia. A gente diz, Deus é justo, né? Ele teve o que mereceu. Então, quer dizer, no fundo, quando a gente diz assim, Deus é justo, é como se a gente dissesse, Deus se vingou por mim. O que é uma grande
verdade. Me ajudou na vingança.
Deus me ajudou. Então é um processo lento. Nós temos que realizar dentro de nós um processo de transformação. Agora você vai dizer assim, Aguinaldo, mas por que é tão difícil amar? Olha, é muito simples da gente entender. Rapidamente, Se você, por exemplo, tem o hábito de tomar um cafezinho sempre que você levanta de manhã, e você faz isso há 10 anos, se alguém disser assim a você, olha, você precisa parar de tomar esse cafezinho, vai ser difícil você deixar o hábito, porque você já se habituou, há 10 anos você faz aquilo. Se por acaso você tem o hábito de fumar há 20 anos, e o médico diz, você precisa deixar o cigarro, que isso te faz mal, você vai ter um trabalho enorme para deixar, porque há 20 anos você faz aquilo, você já se habituou. Agora, as nossas mazelas morais, nós estamos cometendo há séculos. Uhum. Há séculos que nós estamos errando. Por isso que agora é tão difícil, porque nós já nos habituamos a fazer de maneira errada. Então, quando a pessoa se propõe a uma reforma íntima, é todo um trabalho difícil.
Agora, me diz uma coisa, e quando eu tento e eu não consigo? Eu devo me sentir culpado? Eu devo me martirizar por causa disso?
Não, de maneira alguma. A doutrina espírita, inclusive, elimina a palavra culpado. Porque culpado, nós imaginamos que quem é culpado tem que ser castigado. E Deus é amor, Deus não castiga. Jesus disse que Deus é Pai. João Evangelista disse que Deus é amor. Então nós estamos aqui na Terra para aprender. Essa pergunta sua é importantíssima. Eu sempre tenho dito isso. Deus lhe ama. Se você na vida só tem acertos, Deus lhe ama. Se você tem acertos e erros, Deus lhe ama mesmo assim. E se você só tem erros, ainda assim Deus lhe ama. Então tudo que nos acontece na vida, primeiro, não é por acaso. Porque Deus é onipresente, está presente em toda parte. E também não é por castigo, porque Deus nos ama. Então tudo que nos ocorre é para o nosso aprendizado. E precisamos ter paciência conosco mesmo.
Está chegando aqui uma pergunta, Hélio Delanossi, que já conosco aqui. Hélio, o José Fernandes diz assim, o verdadeiro cristão não seria o católico apostólico romano?
Seria o
espírita? Ele está dizendo assim, o verdadeiro cristão não é o católico apostólico romano?
Não estou entendendo bem a pergunta dele. Ele está afirmando, então?
Não, ele está perguntando. Ele está perguntando porque o nosso tema é o verdadeiro cristão. Então ele está perguntando assim, será que o verdadeiro não é o católico apostólico romano? O verdadeiro?
Eu acredito até que a pergunta dele se deva à afirmação do Papa, que disse que era o catolicismo era o único representante do cristianismo no mundo.
Pode ser, pode ser.
Pode ser, né?
Pode ser, aí depende de como as pessoas
É porque julgam, me parece que é uma afirmativa, assim, dele, né? Que ele está...
Que pode ser,
isso, né? Mas é claro que não, né? Porque... É claro que não, porque de qualquer forma, nós sabemos que existem inúmeras vertentes cristãs. São muitas vertentes cristãs. E o catolicismo é uma delas, né? É uma delas.
Estuda os preceitos do cristianismo.
Mas ela tem, assim, por exemplo, comparando com o espiritismo, por exemplo, ou até com as outras religiões chamadas assim evangélicas, né? Tem grandes diferenças na forma de se praticar e se vivenciar o dia a dia dos ensinamentos do Cristo, né? Então ela não é, certamente ela não é.
A única que trabalha nos preceitos cristãos.
Se pegarmos as anotações dos nossos evangelizadores, né? Os quatro, ficar só nos quatro que foram selecionados para compor, que foi composto na Vulgata Latina, né? Que compôs o Novo Testamento.
Marcos, João, Lucas e Mateus.
Que são os evangelhos coincidentes, né? Os outros foram desprezados porque não eram coincidentes, né? Mas não quer dizer também que eles não tinham informações também preciosas lá, eles só não eram coincidentes, né? Então, se pegarmos por aí, nós vamos ver assim que existem profundas alterações na forma em que eles praticavam o cristianismo primitivo e como se pratica e como é praticado pelo catolicismo. Muitas adaptações foram feitas, né? Muita coisa foi agregada, e que certamente só por aí nós podemos dizer que ela não seria a única e nem seria talvez a mais fiel ao cristianismo primitivo, né? Daquele da onde ele surgiu.
O Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio?
Ao longo dos séculos, esse exclusivismo, essa tentativa de ser exclusivista, né? Eu é que traduzo a mensagem do Cristo, foi causa, inclusive, de muitas guerras. Foi causa de muita matança, foi causa de muita violência. E esse exclusivismo é contrário, inclusive, à própria mensagem de Jesus, porque Jesus incluía, Jesus não excluía ninguém.
Exatamente. Aliás, até hoje, né? Até hoje nós temos várias seitas aí que se julgam detentoras do conhecimento universal. E não é assim.
Mas se você pegar as anotações, eu não estou nem julgando, né?
Perfeito.
Qual que é a melhor.
Não, nem
eu estou me baseando naquilo que está anotado, né? No que foi anotado pelos evangelistas.
Perfeito.
Não só pelos quatro evangelhos coincidentes, que são os que estão lá no... Por ali você já vai notar muitas alterações que foram feitas. Porque o catolicismo, ele precisou, né? Acho que no início da sua adaptação, ele recebeu muita influência dos egípcios, né? Dos caldeus, muitas influências de todos aqueles povos que se juntaram ao cristianismo quando ele se tornou a religião oficial do Estado Romano. Uhum. Então eles acabaram aceitando assim, muitas adesões, e cada um que veio trouxe um pouquinho
um pouco de conhecimento.
De alguma coisa, e então alterou bastante aquela... E o Espiritismo é o contrário, né? O Espiritismo é o contrário. Ele vai no sentido contrário, ele vai lá no primitivismo, ele vai resgatar o que acontecia na Casa do Caminho.
Uhum.
Né? Na Casa do Caminho, que é onde os primeiros cristãos se reuniram e formaram alguma coisa que possa se chamar assim como um templo cristão.
Perfeito.
É isso que se pratica no Espiritismo. Né?
Aguinaldo, você queria falar alguma coisa sobre essa situação também, Aguinaldo? Que essa pergunta que nos chegou a respeito do catolicismo, será que não seria o verdadeiro
cristianismo? Eu gostaria apenas de fazer uma observação.
Sim.
A Kardec definiu o espírita, e nós poderíamos muito bem definir o cristão assim como Kardec definiu o espírita. Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Eu acho que nós não cometeríamos erro algum se nós tirássemos a palavra espírita e colocássemos cristão. Reconhece o verdadeiro cristão não pela religião que ele tem, mas pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Essa é a proposta do cristianismo.
Você continua conosco aí, nós vamos voltar já já com o Semana Boa Nova. Nós retornamos dentro de alguns instantes.